Fala, galera! Hoje é um dia especial que a gente tem muita novidade aqui no podcast 1% Melhor, começando 2023. O primeiro de tudo, e talvez uma das mais importantes novidades aí, é um novo co-host, que vai me ajudar a entrevistar pessoas interessantes aqui, que nos inspiram. Sem contar fazer parte dos episódios mais focados em carreira, desenvolvimento pessoal e tudo mais. E é o Guilherme Pérez, o Gui. Ele já foi entrevistado aqui no canal ano passado. Foi muito legal o episódio com ele. É um ouvinte assíduo aí do podcast e um amigo de longa data. Então a ideia é que a gente vai começar esse ano aí, com o Gui também participando de alguns episódios, onde. A princípio, né, a maioria, o Rafa não vai participar. E aí eu e o Rafa vamos continuar fazendo alguns episódios mais focados em atualidades, em alguns assuntos também que a gente quer tratar aqui no podcast. Mas a gente está tratando isso como uma expansão do podcast para ter mais conteúdo, para ter mais momentos aí que a gente tem de troca e com uma visão bacana que o Gui vai trazer. Então, bem-vindo, Gui!
Obrigado, Luquinhas, pelo convite, Rafa também. Agradeço muito para a gente estar aqui, não só reunido para poder falar sobre temas que envolvem desenvolvimento de carreira, vida pessoal e tudo mais, mas principalmente porque a gente vai começar a partir de agora escolher alguns tópicos e trazer convidados especiais que se encaixam com esses tópicos, né? Para discutir e trazer visões de vida e carreira que não necessariamente a gente conhece ou pode acabar até mesmo se inspirando, né?
Pessoal, e a outra novidade que a gente tem é que em março eu vou estar indo para o Brasil, depois de quase 4 anos aqui no Canadá sem visitar. Então, vou ter um casamento no Rio, onde a gente acabou decidindo e vai a família toda. Então, estamos muito felizes com isso e vai ser bacana também para estar em contato com aí o pessoal que ouve o podcast, quem tiver no Rio e em São Paulo nesse período, quiser me mandar uma mensagem lá no nosso. Podcast arroba 1% melhor podcast. Fica à vontade, a gente. Tô bem animado, assim. Espero que a gente consiga se encontrar e trocar bastante ideia aí nesse período. Vou no começo de março. E por último, nesse ano, uma novidade também é que eu estou lançando um programa de coaching, onde eu quero disponibilizar para ajudar você um a um, né, numa forma mais direta. É uma coisa que a gente já fez no passado, com algumas pessoas, de uma forma mais informal. É uma coisa que eu já fiz muito no meu canal do Família Canadense, ajudando pessoas para vir aqui no Canadá e tudo mais. Mas agora eu estou lançando um programa mais formal, onde a ideia é que eu possa me dedicar mais a isso, né? E tem um valor aí, né, para que faça sentido para os dois lados. Então. Quem tiver interesse, quiser ajuda aí na carreira, na vida, vir para o Canadá também, eu quero poder ajudar com a experiência que eu tenho. Procura lá no, na descrição do episódio, que eu vou colocar um link para marcar as reuniões e tudo mais. Então é isso. Bom, agora vamos lá, nosso papo sobre de hoje, né? O primeiro grande papo aí de 2023 é sobre empreendedorismo, né? E a virada de chave do mundo corporativo. Para abrir um negócio próprio. E para isso, hoje no podcast, a gente recebe uma convidada muito especial, a Bruna Lapati, que tem mais de 10 anos de experiência no e-commerce, marketing digital, trabalhou com a gente, né, Gui, lá na Cnova, por boa parte das nossas passagens por lá. E eu acho que duas das grandes características assim da Bruna, que eu sempre reparei bastante, observei muito, é a autenticidade, a primeira. E a garra pela entrega de resultados, a garra por fazer acontecer, que ela sempre, sempre teve. Então a gente está bem animado aí em ser inspirado, pela Bruna. Ela, enfim, o Gui, quer dar um pouquinho aí mais da história da Bruna?
Com certeza. Bom, Bru, bem-vinda. Acho que uma coisa bacana de contar da Bru hoje, ela é sócia administradora do Manapouco, um restaurante com uma vibe super havaiana que fica aqui na Vila Madalena, em São Paulo, né? Quem não foi ainda, eu tô fazendo esse convite para ir. A gente pode combinar um dia de lá, todo mundo se reunir para visitar a Bru, né? E além de tudo isso, a Bru já passou por outras empresas também. Acho que ao longo da conversa a gente vai descobrindo tudo isso. Acho legal a Bru contar cada uma dessas histórias, né? Não vou soltar nenhum spoiler, tem um específico que eu gosto bastante, né? A gente vai acabar ouvindo muito hoje também sobre o último ano da Bru nesse desafio, e com certeza a gente vai aprender bastante sobre empreendedorismo. Bru, seja bem-vinda e obrigado pela presença.
Ai, meninos, muito obrigada. Isso é uma honra ter sido chamada para essa conversa com vocês. É, como eu falei com vocês uns dias antes, eu estou me sentindo em casa, porque a gente trabalhou muito tempo junto, diretamente e indiretamente, mas a gente tinha uma conexão muito boa. Eu sou muito fã de vocês dois em todos os aspectos da vida de vocês. É, e tô muito feliz de poder abrir assim pela primeira vez esse desafio que está sendo a minha vida nessa novidade de empreendedorismo.
Legal, legal, Bruno. Bom, bem-vinda. Então, a gente pensou aqui em umas perguntas bacanas para ir você contando essa história, mas fica à vontade, assim, a ideia é que seja realmente uma conversa bem aberta. E acho que você mencionou, a gente mencionou, né? Você fez um post no LinkedIn, não sei, um mês, sei lá, um mês e meio atrás, mais ou
Foi
menos.
no fim do ano.
No fim do ano, na reflexão do final do ano.
É,
E aí
exato.
você contou um pouquinho, né, desse momento como empreendedora, né, esse momento que você está passando com desafios e tudo mais. E foi isso que originou, assim, acho, a ideia da gente fazer o episódio. Então, conta um pouquinho para gente, assim, como você chegou até esse momento que você está hoje.
Eu não, acho que vocês sabem, eu trabalhei, depois que eu saí da Nova, eu trabalhei por 6 anos numa empresa de loyalty, focada com marketing digital. Foi uma empresa, cara, que me acolheu, e assim, eu tinha muita liberdade, eu tinha muita qualidade de vida, porque é uma empresa americana, então tinha questão de fuso horário, às vezes a gente conseguia terminar o trabalho mais cedo e eu fazer todas as coisas que eu queria focada em mim. A pandemia também, apesar de ter sido um período muito desafiador, eu mudei para o interior de São Paulo, eu passei 1 ano e meio com as crianças, com meu marido, 24 horas em casa, tendo todos os desafios, mas ainda assim, por ser uma empresa que prezava muito pela qualidade dos funcionários, eu também tive muita liberdade para conseguir conciliar tudo, porque o Lucas, que tem filho, sabe, cara, enquanto você trabalha, você precisa cuidar da casa, você precisa fazer aula online com os filhos, cara, é enlouquecedor.
Tenso.
E trabalhei 6 anos e foi muito bom. Eu era muito feliz lá, assim como eu sempre fui muito feliz na Cenova. Mas chegou um determinado momento que a Bruna, movida por desafio profissional, falou: putz, mas está muito fácil. Então eu quero tentar me desafiar e ver uma coisa diferente. E aí eu recebi uma proposta em outubro do ano retrasado, de Ipsos Santander. E meu marido, que é um cara do mercado financeiro, falou: cara, é uma mudança muito drástica na sua vida, é uma virada de chave. Eu saí do híbrido para o 100% presencial e de uma vibe muito tranquilo, putz, 4 horas da tarde, se você precisar fazer uma coisa e para uma consulta dava. E aceitei o desafio do Santander e fui para lá. Eu não consegui ficar um mês no Santander. A mudança foi tão brusca, foi uma coisa tão diferente, que eu falei: gente, assim, é muito diferente, não estou feliz, não estou satisfeita.
Não é para
É uma
mim, né?
Não
Pensou,
é
não é
para
para
mim.
mim.
Foi isso, exatamente. Não é para mim. E depois de um mês saí. Foi muito difícil tomar essa decisão de sair depois de um mês, de desistir depois de um mês. Mas eu falei: cara, eu preciso priorizar o que é realmente importante para mim. E no meu momento de reflexão, eu saí de lá em 15 de dezembro. Dezembro e janeiro, eu falava: eu quero realmente achar alguma coisa que eu consiga conciliar o tempo com os meus filhos. Eu percebi que eu conseguia, que a Maria Rita, que é um pouco mais do minhoca, tinha dia dela falar assim: mamãe, eles sempre foram para a escola desde os 6 meses de vida. Mamãe, hoje eu estou cansada, eu quero dormir mais um pouquinho. Putz, ok, vai lá e depois a mamãe resolve as coisas do dia dela. Dorme mais um pouco, você não precisa ir para a escola agora, não. E nesse momento de reflexão, chegou um amigo meu. Ele é muito amigo do meu marido, mas a gente tem uma amizade forte, que já é empreendedor, ele já é dono de outras franquias de alimentação, e falou: eu vou abrir um restaurante de poke em São Paulo e eu preciso de um sócio operador. Preciso de um sócio para investir dinheiro, mas preciso que esse sócio seja o sócio operador. Ele é de Campinas, ele não é de São Paulo. Ele falou, então eu preciso de alguém para tocar o dia a dia mesmo, porque ele, além de ter outras três lojas, ele falou, eu não vou estar em São Paulo todos os dias. E aí sentamos, fizemos diversas reuniões. Ele passou para mim, ele falou, cara, eu vou começar com todos os pontos negativos para você entender o que é a realidade. Mas eu vou passar para você também a questão dos pontos positivos. Você tem uma flexibilidade, você consegue gerenciar o seu tempo. Quando você é o dono do negócio, você gerencia o seu tempo. Eu acho que foi um desafio profissional, que é uma coisa que eu nunca pensei em fazer na minha vida. Eu sou filha de bancária e de um homem que trabalhou 30 anos na mesma empresa. Então, assim, você ter o seu próprio negócio já era um negócio de sair completamente da minha zona de conforto. Acabou o CLT. CLT, para mim, era uma das coisas mais importantes da vida.
É engraçado que você fala isso, porque quando a pessoa, né, tá no mercado corporativo e decide empreender, sempre pensa, ah, ela deve pensar nisso há muito tempo e não tomava essa iniciativa. No seu caso, parece que foi mais uma combinação de, né, circunstâncias da vida que te empurraram
Nunca,
para lá.
nunca pensei. O meu avô era dono de escola lá em Santo André. Ele foi dono de uma escola bem grande lá em Santo André. E ele passou isso para minha mãe e meus tios. E eles sempre falaram isso para mim, que é nunca seja dono do seu próprio negócio. Nunca seja dono de algo. Seja sempre empregado. É muito louco, né? Então, isso para mim ficava na cabeça. Nunca, Lucas, nunca passou pela minha cabeça. No ano que eu fiz essa mudança da empresa da Tenerit para o Santander, eu sou muito ligada em energia, em lei da atração, em holístico. E apareceram alguns sinais em algumas conversas, em algumas consultas, do tipo, uma mudança muito grande vem para sua vida. Você já pensou em empreender? Você já pensou em tocar? E eu, assim, imagina, vocês estão tudo louca. Isso não combina comigo e tal. Só que quando ele chegou e a gente teve essa conversa, essa proposta que ele fez para mim, eu parei e pensei, tipo, por que não? Foi bem o que eu escrevi no post, por que não? Depois de 5 meses de operação, eu penso, cara, eu podia ter pensado um pouco melhor, eu podia ter pesado mais o porquê não, sabe? Estudado um pouco mais. Mas, cara, são escolhas que a gente faz e aí tem as consequências das nossas escolhas.
Sim, mas sobre tudo. Uma coisa que me chamou a atenção no começo da conversa foi você falar que no momento que você estava dentro de um banco, você ficou incomodada e se inquietou, né? E acho que aqui tem um ponto muito importante que é, talvez o que eu tenho visto no mercado é a dificuldade das pessoas que não gostam do lugar que estão reconhecerem isso e a partir do momento que reconhece, tomar a coragem ou a iniciativa para começar a questionar se lá é o lugar certo, né? Independente do lugar, né? Mas o ponto de ter essa certeza ou começar a se incomodar e falar, talvez eu tenha tomado uma decisão errada, ou talvez eu tenha ido para um lugar que eu não gostaria, e você teve essa coragem, né? Acho que isso já mostra um pouco aí do seu empreendedorismo de querer sair dessa zona que você estava, né?
Coragem e autoconhecimento também, né, Gui? Porque você se conhecer para saber, putz, isso aqui é o que eu não quero. Eu brinco às vezes, né? Não, só eu já vi pessoas falando isso, obviamente, falando assim, é mais importante saber o que você não quer do que você quer,
Do que
né?
você.
Porque o que você quer é aquele negócio meio aspiracional, pode mudar e tal, e você vai pensando, putz, será que vai ser mais legal desse jeito, daquele? Agora, o que você não quer, você sabe, assim, você sente. E é importante você ouvir, né, o que você está sentindo. Senão, isso pode dar muito problema no longo prazo para você.
Não, e vocês sabem que quando eu fiz essa mudança, depois de um tempo, eu também fui no LinkedIn e fiz um texto que vocês sabem, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, de dividir as coisas. E eu fiz um texto exatamente sobre isso, que assim, que foi muito difícil para mim tomar essa decisão. Primeiro porque, cara, a minha renda compõe a renda total aqui de casa, cara. A gente mora em São Paulo, num bairro de classe alta, dois filhos em escola particular, e isso pesou muito, mas graças a Deus eu tive um apoio incondicional do meu marido que falou, cara, sai, a gente segura as pontas e a gente resolve. Mas eu fiz esse post publicando exatamente isso, de que apesar de ser muito difícil por questões emocionais e por questões racionais, eu tomei essa decisão pensando exatamente no meu bem. E depois choveu de comentários, choveu de gente me chamando no WhatsApp, mesmo no LinkedIn, pessoas que não me conheciam falando exatamente isso, falando, nossa, Eu tô há 6 anos numa empresa onde eu odeio, onde eu não gosto do trabalho, eu não gosto do meu chefe, não sei o quê, mas eu não consigo sair. Então, obrigada por você ter postado isso, porque você me deu coragem. E uma coisa que, obviamente, não é positivo, mas isso aconteceu, teve um efeito. Eu no Santander, apesar de um mês, eu gerenciava um time relativamente grande. E depois que eu saí, algumas pessoas saíram de lá, fizeram um movimento. Uma das meninas, uma graça de uma menina que eu tive o privilégio de trabalhar, apesar de pouco tempo, no dia que eu contei que eu ia sair, a bicha chorava, tipo, de soluçar. E aí, numa conversa no meu último dia lá, ela passou algumas coisas sobre isso também e acabou saindo de lá.
Ela se identificou com você, né? Ela estava lá e faltava alguém para vir e fazer o movimento que ela não tinha coragem, assim.
Mas muito nova, assim, uma menina muito, muito nova, mas enfim. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu iniciei algum ciclo lá? Mas assim, eu não tenho que pensar pela empresa.
Claro.
Existem 1.000 profissionais muito bons, muito melhores do que eu, dispostos a trabalhar no Santander, que é uma empresa incrível. Mas e também essa molecada precisa pensar neles, eles precisam realmente pensar assim, e quanto mais cedo é melhor. Porque às vezes acontece isso, cara. Meu pai trabalhou 30 anos numa empresa. Será que ele foi realmente super feliz ou ele estava lá cumprindo o papel dele porque ele precisava pagar as contas no final do mês, assim? Então eu acho que esse é um movimento positivo que está acontecendo hoje em dia. É muito difícil, a rotatividade hoje é muito maior. Pô, se a gente pensar da nossa época, ninguém saía lá da Cenova. A gente trabalhou, né, os 4 anos e meio que eu trabalhei lá, assim, foram pouquíssimas pessoas que
Pediram para
rodavam tanto
sair,
com
né?
a velocidade que se roda hoje.
Sim.
Então, eu acho que é um
Como tudo na
movimento
vida tem
positivo.
pontos positivos e negativos, né? Eu acho que assim, duas coisas. Assim, a primeira é aqui no Canadá é interessante. Acho que tem mais ainda essa questão das pessoas não ficarem tanto tempo onde elas estão insatisfeitas. Apesar de ser mais conservador e obviamente, muita gente ficar quando elas estão satisfeitas por muitos anos e não sair da zona de conforto. Quando elas estão insatisfeitas, eu acho que elas não têm essa barreira tão grande por uma questão da empregabilidade e do suporte que o governo daria se você fica desempregado e tal. Então, assim, eu por exemplo, né, eu sempre fui muito de ter uma relação forte com o trabalho e tive no Brasil sempre uma renda onde minha família dependia daquilo, um pouco refém, né? Então eu sempre tive esse cara, meu Deus, se um dia eu for demitido, se um dia eu não tiver emprego, ferrou, né? Assim, não sei o que eu vou fazer no próximo mês. Depois que eu mudei para cá, refleti muito sobre o assunto, inclusive a mudança para cá, eu vim sem nada, sem nenhum emprego nem nada. Falei, cara, tudo bem, entendeu? Tá sem emprego, eu tenho meu histórico, eu tenho meu conhecimento, eu tenho meu network, eu tenho né, minha habilidade de empreender, de criar alguma coisa nova. Então, assim, esse conforto, né, é uma coisa que eu acho que não é tão comum a pessoa ter no Brasil. E aí,
É um
por outro
conforto
lado, também, essa
muito,
nova
né?
geração tem muitos que também não persistem, né? Acho que não, essa não é uma
Ah,
história de falta
sim.
de, não é uma história de falta de persistência, porque persistência você teve nos seus outros experiências, né? E obviamente tiveram dificuldades e tudo mais, que você continuou. É mais uma história realmente da coragem de quando não é o que você quer mesmo, tá te fazendo mal, você partir para outra, né? E não tem problema que você vai encontrar outra coisa para você, né? Se você se preparar e for atrás.
E esse conforto que você está falando é também parte do seu autoconhecimento, de saber quem você é, qual a sua capacidade, o que você pode fazer e não necessariamente ter só a dependência financeira. Eu consigo fazer muitas outras coisas, né, em volta, né? Então, aí mostra de novo um pouco do autoconhecimento que da Bru foi para ter a coragem de você, para entender que você tem a capacidade de em algum momento estar tá realocado e tudo mais, né?
Exato, exato. Bom, mas e aí, como está sendo esses últimos meses ou ano aí? Você diria que é o maior desafio que você está tendo nesse sentido de um novo mundo, assim?
Eu achei legal que quando você foi me apresentar, você falou: ah, a característica da Bruna é prezar pela entrega, né, do trabalho, assim. E isso, independente da área, depois que eu saí da Nova, que eu fui para a Tenerife, para o Santander, e agora isso ainda é a coisa, isso é uma característica realmente muito forte minha. Eu tenho a necessidade de ser a melhor e de fazer tudo da melhor forma por conta da entrega. O problema é que hoje, Lucas, a entrega do meu trabalho, a entrega do restaurante, da qualidade da comida, da qualidade, não porque isso depende, obviamente, de mim, e é muito mais da rede do que vem, de quais são os fornecedores que a gente precisa comprar. Mas a qualidade do atendimento, a qualidade da montagem do poke, a qualidade da manutenção do salão, ela não depende de mim. Ela depende zero de mim. Eu oriento, obviamente, eu faço a gestão, mas eu dependo hoje de, no caso, 16 pessoas que tocam por si só. Que por mais que você fale, olha, você precisa lavar esta lixeira. Cara, um exemplo muito estúpido, tá? Mas assim, a lixeira precisa ser lavada e higienizada todos os dias. Vai. Vai.
Você não tá
Tem
lá
uma
naquele momento.
questão muito grande assim. Para mim, hoje, o maior desafio são as pessoas. Eu tive muita sorte em algumas contratações. Eu tenho, dos 16, eu tenho quatro que iniciaram comigo lá no início, lá quando a gente começou, que vem todo o pessoal da franquia, passa uma semana treinando com a gente. Então, eu tenho quatro, que graças a Deus são as pessoas que replicam para os novos. Só que o restante, assim, eu tenho alguns que estão lá 3 meses, ok, mas eu tenho muitas pessoas que estão lá há uma semana, há 2 dias, e aí eles saem. Aí o restaurante da esquina vira e fala: olha, eu te pago R$ 100 a mais, tem menos benefício, mas eu te pago R$ 100 a mais. Aí a pessoa vira para mim, não é, e a pessoa nem vira para mim, a pessoa simplesmente não aparece no dia seguinte. Então, isso para mim é o mais desafiador. Existem outros mil desafios que são coisas que eu estou aprendendo a lidar. Uma das outras coisas que eu postei lá no post, tipo, brigas com motoboys. Tem cara que chega lá super nervoso, tem cara que chega lá que não tem paciência, e um pouco que não é assim. De novo, eu não quero desmerecer, eu já dei esse exemplo algumas outras vezes, e eu não quero desmerecer a galera do McDonald's. Eu sei que nada é fácil, que o McDonald's não é simples, mas não é um pão, um queijo, um hambúrguer e um tomate. A gente tem mais de 59 ingredientes. E cada pessoa monta um pouco de uma forma diferente. Eu tenho o edamame e o wakame, eu tenho o kani e o kiwi. E tem pessoas que nunca viram aqueles ingredientes. Então, assim, você precisa de um certo tempo para você montar um poke. Óbvio que existe um padrão, mas existe uma
Processo.
complexidade em cima disso. Tem um motoboy chega lá e fala assim: eu quero sair em 3 segundos, eu quero esse poke montado em 3 minutos. Aí você chega e fala: lindo, mas as coisas não são bem assim. Esses desafios são desafios que a gente aprende a lidar, como se eu tivesse em qualquer emprego diferente, em qualquer área diferente, em qualquer empresa diferente. Mas o maior, para mim hoje, sem dúvida nenhuma, o maior desafio, que foi desde o dia 1 até hoje, que a gente tem 5 meses de operação, é o lidar com as pessoas, é o saber de que forma que eu falo, que eu passo a mensagem certa para eles, de que forma que eu preciso lidar. Para que eles entendam que a gente tem um padrão extremamente rigoroso para seguir, de que eles precisam cuidar daquelas coisas. Assim, a quantidade de coisas que já quebraram em 5 meses é enlouquecedor. É enlouquecedor. Só que.
Não tem o carinho da vontade de entrega, não tem essa
Carinho,
dedicação
carinho
da
zero.
empresa.
Carinho zero. Zero. Então. Isso para mim, assim, porque isso afeta na entrega, isso afeta na nota do iFood, isso afeta na nota do Google, e isso afeta como o serviço como um todo. Os produtos são de altíssima qualidade, a manipulação é tudo muito bem higienizado, a gente tem um suporte muito grande de nutricionista, tudo. Então, assim, eu estou muito bem amparada pela franquia que me dá que me dá todas essas ferramentas para que, putz, não tenha um produto vencido, absolutamente nada. Mas é a questão da experiência. E eu que vim de Cnova e eu que vim do Loyalty, eu entendo o que é experiência para o cliente. Então, se o cara vai lá e ele espera 40 minutos para comer um poke, o cara não volta mais. E eu que estou ali, às vezes, fora do balcão, aquilo vai me dando um negócio. Aí eu vou lá, eu converso com o cliente, eu faço uma piada, o jeito Bruna de ser, do tipo, deixa eu tentar reverter essa situação sendo eu fazendo o que eu posso, que está dentro do meu alcance. Só que eu não estou lá todo dia. Eu não estou lá o tempo inteiro. O restaurante funciona das 11 às 11. Humanamente impossível estar lá todos os dias, apesar de que no começo para mim era isso, eu preciso estar aqui para fazer o negócio acontecer. Isso também foi uma outra coisa de eu trabalhar, de falar, cara, se eu ficar aqui, ninguém nunca vai aprender, porque eu assumia todos os papéis. Eu estava limpando a mesa, eu estava lavando louça, eu estava no kart, eu estava montando pouco, e aí o meu sócio, que tem experiência, falou, cara, se você ficar aqui, eles não vão aprender. Você precisa passar a informação, sair e cobrar. Eu tenho um estilo de liderança, de tratar com as pessoas muito humano. Eu me envolvo com as pessoas. Então, quando eu trabalhava tanto na Cnova, quando eu trabalhava na Tenerity, até mesmo na minha passagem relâmpago pelo Santander, eu de alguma forma eu dou uma abertura para as pessoas chegarem para mim e falarem sobre os seus problemas pessoais, e na minha cabeça automaticamente eu preciso resolver esse problema. E nessa realidade que eu tô hoje, cara, é quase tipo 90% ali. Tem algum problema, tem alguma questão. E eu já resolvi alguns problemas do tipo, putz, Bruno, eu estou sem dinheiro para a condução. Eu adianto, claro, tranquilo. Pelo amor de Deus, o que que é você pagar lá R$ 300 adiantado? Ai, Bruna, você consegue pagar o salário antes? Porque o pessoal, um dia antes, eu aqui, claro, hoje, pra você ter uma ideia, o meu sócio falou: deixa que o financeiro eu trato, Bruna, assim, vamos, né?
Eu acho que eu ia ser nessa vibe
E
aí.
ele tem um modelo de gestão muito diferente do meu, mas muito diferente. Um cara com 15 anos de trato, de franquia, de restaurante. Aí, outro dia quebraram as coisas, sei lá, jogaram fora umas caixas lá que a gente tinha gasto uma fortuna. E meu sócio, assim, você vai descontar dessa galera, você vai descontar do salário desses 16 e tal. Quem disse que eu descontei, gente?
Não conseguiu.
Eu não tenho a menor condição, como é que eu vou tirar R$ 100 desse cara? Gente, R$ 100 para esse cara, às vezes é a comida, é a cesta básica do mês. E aí, outro dia, olha o nível que a gente chegou. Aí, outro dia, minha líder chegou para mim. Eu tenho duas líderes lá. Aí, uma delas chegou para mim. Eu não sei o que aconteceu. Aí, ela falou: Bruna, aconteceu isso. Eu falei: puta, mas é ele. E é um menino que não sei o que. Aí, ela fez assim: Bruna, é por isso que eles cagam na sua cabeça.
Porque você deixa, né?
Mas
É.
essa é você no campo da família também, né? Pelo que a gente sabe acompanha você nas redes sociais, essa é a Bruna família, né? Acho que até no roteiro a nossa próxima pergunta é um tema ligado a isso, né, Lucas?
Sei, manda ver.
Bom, a gente sabe que além de você ser profissional, ser uma ótima profissional, né? Agora empreendendo, né? Você também escreve e conta histórias. Isso vem também da sua mãe, né? Que escreve livros e tudo mais, né? E a gente acompanha os seus posts lá nas redes sociais contando sobre as situações que acontecem com os seus filhos, que chegam a ser muito engraçadas, né? E o que que você tem para contar pra gente do que eles têm aprontado ultimamente?
Cara, eu realmente, assim, eu tô deixando a desejar, porque eu postava com muito mais regularidade, agora eu tô tendo menos tempo para postar, mas é verdade, assim, eu tenho, o Gui conhece mais, eu tenho um marido que ele é muito engraçado, o Aníbal, ele é um cara engraçado por si só, e sei lá, acho que meus filhos puxaram e eu consigo trazer um pouco, é claro que tem muita fantasia em algumas histórias que eu coloco, eu dou uma... Eu entro com a
Uma
licença
apimentada, dá
poética
uma.
de dar uma dramatizada ou uma exagerada nas coisas, mas meus filhos, por si só, realmente trazem situações muito legais, assim, muito engraçadas. Aí a última, domingo passado, a gente os levou no Morumbi. É muito louco, porque eu sou São Paulina, meu marido é corintiano, meu moleque resolveu ser palmeirense, por influência de um amiguinho da escola, e a Maria Rita, ela vai ao Vai da Valsa. Ah, mamãe, hoje eu torço pro São Paulo, hoje eu torço pro Corinthians. Eu falo, filha, você vai torcer para quem você quiser. Só que meu pai é São Paulino roxo, e ele tem três, né, ele tem quatro netos, mais três moleques, e os três moleques são palmeirenses. Os dois mais velhos são palmeirenses roxos, de tipo ir para estádio, camisa do Palmeiras, todas as versões e tal. E aí meu pai falou, não, João ainda tem 6 anos, vamos tentar resolver isso daí, vamos levar esse menino no Morumbi. Falei, boa, pai, vamos levar o moleque pro Morumbi. Aí São Paulo, aí domingo teve um jogo do São Paulo e Ituano, um jogo tranquilo, né? Que não tinha torcidas grandes e tal, torcida contrária. E a gente foi tipo na arquibancada mesmo. Meu pai falando, bora sentir a emoção, nós vamos na arquibancada, um pouco afastado da torcida independente, a gente conseguia vê-los assim. Mas estava no meio da torcida, muita cantoria, aquela galera que é rata de estádio. E o João foi com a camisa, ele falou que ele queria com a camisa do Palmeiras, aí a gente foi explicar, falou, então, João, não dá, porque assim, as torcidas são rivais, as pessoas podem não gostar, beleza, ele entendeu e foi com a camisa do Brasil. E aí chegou lá, a gente no meio da torcida, e sabe aqueles momentos do tipo, que tá o jogo rolando, que não tem música, que não tem barulho e tal, aí o João assim, vovô, Palmeiras é melhor. Aí a gente assim, tá, João, quietinho, filho. Vovô, o Palestra é um estádio mais bonito do que esse. Aí a gente de novo, João. Por favor, filho, assim, a gente já vem do gargalo, já tava olhando. Ele passou, sei lá, a maior parte do tempo, justo tipo Chaves, na hora que todo mundo parava de cantar, na hora que tava todo mundo na tranquilidade. Vovô, eu queria ter vindo com a minha camisa do Palmeiras. Vovô, São Paulo é ruim. Nenhum gol, vovô. Gente, João, por Deus, nós vamos morrer aqui. Aí, enfim, foi tudo bem. As pessoas olharam meio feio. Graças a Deus, eu era um moleque de 6 anos, porque se fosse um moleque mais velho, era capaz da gente ter, sei lá, uma latinha arremessada na cabeça, alguma coisa assim. Mas aí, tipo, quase no final ele fez assim: olha só, mamãe, se São Paulo não fizer nenhum gol, eu nunca mais volto nesse estádio e eu nunca vou torcer de São Paulo, tá bom? Aí eu, tá bom, filho. Saímos no 0x0.
Pronto, acabou a chance do vovó.
Acabou a chance do vovô. E ainda a gente saindo de lá também, naquela muvuca de sair. Aí ele fez assim: vovô, será que a semana que vem você pode me levar no palestra?
Aí.
É isso, perdemos o menino para o Palmeiras
Vai ter que
definitivamente.
ceder. Não
Vai
tem
ter que ser, eu vou ter
jeito.
que levar ele agora no palestra. O Aníbal falou: não, vamos levar no palestra e vamos um dia levar no Itaquerão, quem sabe? Eu falei: bom, beleza, vamos ver.
Vai ter que pôr a camisa do Palmeiras por ele também.
É,
Um garoto
eu
bem
não tenho.
decidido. Ai, ai, essa é boa. Não, mas eu vou te falar, realmente essas histórias de redes sociais, eu acho que é uma das pessoas que eu mais já ri, assim, vendo rede social. Geralmente você fica lá, né? Vendo um monte de coisa, acha legal, curte aqui e tal, mas não, a emoção que eu vejo trazer mais é a galera brigando por causa de política, do sei
Nossa, é
lá o quê.
chato, chato.
É bom ter um oásis ali onde você vai e ri um pouquinho e tem momentos de descontração.
Não,
Já
e a minha
parou.
mãe, que é escritora e que tem bastante tempo livre, ela já lançou 2 livros, né? Mas ela gosta, ela lê, ela passa bastante tempo nas redes sociais e tal. Ela salvou, isso eu nem sabia, eu descobri isso, acho que o ano passado. Ela salvou todas as histórias, desde que eu comecei, desde antes do João nascer, que a história de eu contar para o Aníbal também sobre a gravidez do João foi uma assim, das mais curtidas, das que as pessoas mais falaram, e falam até hoje. Mas desde antes do João, que já tinha situações, eu e ele e tal, e minha mãe salvou tudo. E ela falou: eu tenho planos para isso. Eu acho que a ideia dela é
Vai
tentar
lançar um
fazer um
livro.
compilado e lançar o livro das histórias. Assim, é que eu precisaria me esforçar um pouquinho mais, e voltar a postar, assim. Quem
Ah,
sabe?
com certeza tem material aí, tem conteúdo para muitas histórias no, nessa sua experiência aí no
Tem.
Manapoc.
Cuidada de filhos e entreter todo mundo. Por favor, a gente incentiva aí você fazer esse livro.
Tá, vou me esforçar aqui.
Prometo que eu compro um exemplar aqui, compro uma unidade e leio para meus filhos à noite aqui.
Boa.
Divertido.
Bru, eu queria perguntar para você, acho que a gente tava, antes da gente ir para 1% na lata, tem mais só uma perguntinha que a gente quer fazer. A gente acabou falando de todos os setores que você já trabalhou, mas faltou um que é a televisão, né? Você começou sua carreira lá na TV Cultura e, enfim, você já passou por uma fundação, por varejo, por serviços, por banco e agora você está empreendendo, né? O que que você pode contar para a gente de aprendizados que você acumulou em cada um desses setores que fazem você hoje a Bruna profissional que a gente conhece?
O Gui, você esqueceu do rádio. Eu
É
comecei no
verdade.
rádio. Eu fiz um curso, eu tenho DRT de locutora. Eu posso, inclusive, dublar filmes e dublar. Não, dubladora, acho que tem um DRT separado. Mas, enfim, eu sou locutora e fiz trabalho. Eu trabalhei em rádio, em programa jornalístico. Cara, Gui, isso, assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho da minha trajetória, que é ter tido o privilégio de passar por coisas tão diferentes, porque eu comecei no rádio E do rádio eu fui para uma prefeitura. Eu trabalhei na área de audiovisual da prefeitura de Diadema. Peguei uma campanha política. Fiz campanha política loucamente para o PT na época. E daí saí de lá e fui para a Band. A primeira televisão grande que eu trabalhei foi a Band, a Cultura foi a última. E eu acho assim, Gui, até inclusive para eu ser. Para eu convencer o Tancredi e o Vicente de me contratarem para ser nova, porque eu lembro do Vicente falar assim, cara, mas você não tem experiência nenhuma em marketing digital, você não tem experiência nenhuma em nada. Eu falei, realmente, eu não tenho. Não tenho. Eu tinha feito uma pós-graduação na ESPM e fui me jogar. Falei, agora eu quero trabalhar com marketing porque eu tinha feito uma pós-graduação. Mas a minha área sempre foi o audiovisual, a televisão e tal. E aí o Vicente falou assim, cara, você não tem experiência nenhuma em marketing. Eu falei, realmente eu não tenho. Eu falei assim, só que eu vim de televisão. E quem trabalha em televisão faz qualquer coisa. E graças a Deus os dois tinham passagem pela TV1. Aí eles
Sim.
fizeram assim, é verdade. Pronto, eu fui contratada. Por eu ter jogado isso. E eu falo,
falou óbvio para
falei,
eles.
óbvio. Não, mas graças a Deus que eles sabiam, né? Porque se
Sim,
fosse
é.
alguém que nunca trabalhou na televisão, eu falo assim, linda, não tenho a menor ideia de quem faz, o que faz
Faz
uma pessoa que
qualquer
trabalha
coisa,
na TV1.
nada. Eu não tô sabendo isso, não.
Mas, assim, essas situações, assim, eu falo, cara, os meus 7 anos de rádio e televisão me prepararam para tudo, para tudo. Um exemplo bem bobo. Eu trabalhava com o Otávio Mesquita. Trabalhei um ano e pouco com o Otávio Mesquita, que achava que era a última bolacha do pacote, tal. Assim, era uma pessoa com
Gente
uma
boa, gente boa.
personalidade. Não, muito gente boa, mas era uma
Ah,
pessoa.
tô
Ele tinha uma
zoando, tô zoando.
personalidade
Gente boa,
difícil de lidar.
sim.
E a gente tava no Fashion Week, ele ia gravar Gisele Bündchen. E ele aqui do meu lado, tipo, você precisa ir lá, você precisa falar, você precisa chamar, eu, tranquilo, falar com a Gisele Bündchen, óbvio, ah, claro, que minha amiga, parceira. Nisso, deu 6 horas. Da galera do câmera, do auxiliar e do iluminador, deu 6 horas de trabalho. Naquela época, a Band virou para eles e falou: deu 6 horas, vocês desligam a câmera e vocês não fazem mais nada. Nisso, Gisele Bündchen vem, Otávio Mesquita aqui do meu lado, falando: olá, ela tá vindo. Os meninos viram para mim e falaram assim: Bruna, deu 6 horas, estamos desligando a câmera. Aí eu, calma, gente, é muita informação para uma pessoa só. Eu sei que eu tive 3 minutos para resolver aquela situação, para convencer os abençoados de fazer. Me dá 1 hora. Me dá 20 minutos para eu gravar essa abençoada aqui, para virar para a última bolacha do pacote e falar: Senhor, se acalma, está absolutamente tudo sob controle. E consegui abordar a Gisele Bündchen e a gente fez a gravação com a Gisele Bündchen. Até hoje eu não consigo me lembrar como é que eu me saí daquela situação, mas eu tive um lapso de lábia, de sei lá o que que deu em mim, mas que eu consegui conciliar as três situações complexas daquele segundo, em uma questão de 1 minuto. E isso foi tipo uma coisinha que aconteceu nos meus 7 anos de TV. Tiveram muitas outras, do tipo, a matéria vai pro ar, daqui 3 segundos você tá na rua e cai um temporal. E de alguma forma a gente conseguiu fazer aquilo. Então, obviamente, toda a minha experiência no varejo também, gente, trabalhar a Black, minha primeira Black Friday no Marketplace. Eu não sei se vocês lembram o erro da televisão da Sony. Deve ter gente até hoje lá resolvendo isso. Eu, a Paulinha e o time de Marketplace, a gente entrou na Cenova quinta-feira, sei lá, 8 horas da manhã, a gente saiu de lá sábado, 11h30 da noite, sem sair de dentro da empresa. O Aníbal mandava mensagem assim para mim, falava assim, pelo amor de Deus, vem pelo menos tomar um banho. Aí eu falo, que banho, menino? Quem tá pensando em banho?
Lucas era um que dormia na
Eu
empresa, eu lembro.
dormia,
O Lucas
não, Black
passou isso
Friday.
antes.
Black Friday, oh, nossa senhora, é engraçado porque.
Gente, a gente sobreviveu a Black Friday. Black
Yeah.
Friday é a mesma coisa. Hoje, se eu for amanhã precisar arrumar emprego em qualquer outro lugar, em qualquer outro setor, vou falar, meu amigo, eu sobrevivi há 10 anos de Black Friday. Eu faço qualquer coisa.
Sim,
Então,
total.
talvez a resposta da pergunta é quem sabe faz ao vivo, né?
Assim, pegando o gancho, mas o que eu acho, assim, eu acho, não, eu tenho certeza que é isso, assim, cada lugar que eu passei, cada setor que eu passei, ainda que completamente diferentes, me trouxeram ensinamentos que eu levo para o resto da vida. Coisas que, às vezes, situações aqui dentro de casa, eu falo, se eu tivesse na televisão, contava uma escrita aqui do meu lado, a Gisele Bündchen chegando, como é que eu lidaria? E isso me preparou para esse momento de mil desafios, de desde os motoboys ao time, ao salmão, a loja limpa, a lixeira que a galera esquece de lavar. Cada setor da minha vida, cada lugar que eu passei me trouxe um pedacinho de bagagem que hoje me faz uma profissional não completa. Ainda tenho mil aprendizados que eu preciso trazer, mas eu acho que me preparou para coisas que hoje eu tenho que enfrentar e hoje enfrento com mais facilidade.
É isso.
Acho.
Tirar o máximo das suas experiências, aprender bastante com elas, que é esse músculo de solução de problema, essas memórias de coisas que você já passou e você conseguiu resolver, para você ter, né, a capacidade de resolver os novos problemas e de saber que todos os problemas são solucionáveis, você consegue só você, né, parar, pensar e ver como resolver, sempre tem solução. Então, acho que é um
Total.
bom. É uma boa dica aí para quem está nos ouvindo. Legal, vamos para o Centro na Lata, Gui?
Bora, vamos lá. Você começa?
Eu começo, vai. Vamos lá, Bruno. Se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria?
Seja menos impulsiva.
Boa. Vamos para a segunda, então. Qual hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor? E como você adquiriu esse hábito, né? Foi naturalmente, intencionalmente?
Uma coisa que eu levo há muitos anos já e que eu trago isso para dentro de casa e para minha família é a questão da gratidão. De você, cara, eu abro o olho e eu falo, obrigada, meu Deus. Isso traz um pouco também do lado de lei da atração, que hoje rege a minha vida e por muito tempo regiu minha vida, a questão da lei da atração. Mas acho que isso é um hábito muito da minha mãe. A minha mãe sempre foi isso, do tipo, cara, a gente precisa ser muito grata, a gente é uma família muito estruturada, muito privilegiada, tal. E isso é uma coisa de pequeno, mas e aí depois a minha vida adulta, que eu comecei, que eu saí de casa, que fui morar sozinha, a sensação que eu tenho é que isso facilita demais eu lidar com os problemas. Eu falo, cara, é tudo tão bom na minha vida que às vezes aparece um problema, eu falo, mas isso é tão pequeno. E isso me ajuda a lidar com coisas que às vezes são grandes, mas que eu dou um peso menor.
Você relativiza, né? Relativiza os problemas, torna eles menores.
Eu olho as coisas que são muito boas, eu falo, puta, mas é um negócio pequeno, mas cara, eu tenho tantas outras coisas para agradecer. Sabe que isso aqui vai ser um problema pequeno, a gente resolve, ou eu passo esse problema para o lado. Isso de verdade facilita muito a minha vida.
Boa. É engraçado, tem um livro, né, que chama O Segredo, que é um livro que eu acho que a gente nunca falou aqui, nunca indicou e tudo mais, porque ele é bem antigo, né? Acho que às vezes até assume que as pessoas já leram, assim, mas por acaso, né, a Vanessa, minha esposa, ela começou assim um hábito maior de leitura ano passado, leu um monte de coisa e ela foi, encontrou esse livro aí, nossa, olha aqui, muito legal, eu li esse livro e tudo mais, começou a me contar. Eu falei, caramba, eu conheço e tudo mais, mas achei interessante que ela não tinha tido contato ainda com isso. Então, para quem ouve a gente aí, não leu ou não viu o filme, sei lá, acho que tem filme também, do O Segredo, acho que
Tem o filme.
é um início bacana, né, para esse processo assim, de entender a lei da atração e tudo mais. Eu, pelo menos, acho bem bacana.
E, cara, vou contar um segredo aqui para vocês, que sim, eu convenci o Tancred e o Vicente deles me contratarem, mas eu atraí o emprego na Cenova, porque eu realmente não tinha experiência nenhuma. Eu li o livro em 2007, eu li esse livro, que foi quando eu estava na Irlanda, e comecei a aplicar de forma muito muito mais potencializada a questão da lei da atração. E quando eu fui fazer a primeira entrevista na Cenova, a Lúcia me entrevistou. E aí ela falou: olha, a gente tem uma grade aqui de contratação, então, tá, sei lá, eu fiz a entrevista no dia 11. Ela falou: se der tudo certo, no meu primeiro papo, que foi só eu e ela, você vai ser contratada, você precisaria começar aqui no dia 25, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Cheguei em casa, que isso é uma coisa que o livro fala, peguei a minha agenda, que eu ainda sou muito analógica, eu ainda uso agenda. É, isso lá em 2011 eu usava. Peguei e escrevi lá. Ela falou dia 25, eu falei, então se eu entrar lá dia 25, eles vão me pedir para levar a documentação no dia 26. Então eu fui lá no dia 26 de maio, se eu não me engano, escrevi, levar a documentação para a Senova. E passou. E aí saí, fui, depois de 2 dias fiz uma entrevista com o Ribeirinho na época, e depois com o Tancredi Vicente. Eles me pediram para levar o documento no dia 26. Abri minha agenda e falei, viu? Fui
É
eu.
isso. Visualização e, né, e jogar para o universo, assim,
É isso.
basicamente.
Não pode poder.
Boa. Qual uma coisa você tinha certeza 5 anos atrás que hoje você tem uma opinião completamente diferente?
Que acho que eu já falei aqui que para mim o CLT era a resposta para tudo. Cara, você precisa ser CLT, você precisa ter um plano de saúde, você precisa ter uma previdência e tal. Hoje, pelo menos um ano já, que foi em fevereiro, eu percebi que, cara, não é bem assim. A gente
Existem outras
consegue.
opções.
Você tem outras opções, exatamente. Você não precisa estar amarrado ao CLT, à carteira assinada.
Muito bom. Ô, Bru, me fala uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás que hoje. Nossa, não.
Deu errado.
Se quiser, a gente pode repetir.
Vamos ter que
Ou eu posso
cortar essa
pensar
parte.
numa outra coisa.
Ai, ai, tô
Muito bom. Qual a coisa que você mais orgulha de ter feito na sua jornada?
Isso também, Gui, foi o que a gente conversou agora há pouco, assim, o fato de eu ter conseguido passar por áreas completamente diferentes da minha vida, ter curtido todas elas, porque eu tenho uma necessidade também de ser muito feliz aonde eu tô, nos lugares que eu trabalho, e de ter conseguido coletar as experiências dessas áreas completamente diferentes e hoje me transformar numa pessoa que eu acredito estar preparada para muitos problemas e muitas adversidades. Assim, ter o privilégio de passar por áreas muito diferentes desde o início da minha carreira, gente, esqueci, eu trabalhei num laboratório de fotografia também.
Muito bom.
E fui vendedora de joalheria em Dublin.
Muitas revelações, né? Nesse podcast.
Total.
E esqueci. Fui professora de inglês. Quando eu voltei da Irlanda, estava numa fase do tipo, o que eu vou fazer da minha vida? E fui prestar concurso público, gente, muito louca, né? Fiquei uns 6 meses sendo professora de inglês.
Boa. Uma
Boa, bacana.
generalista, né? Com certeza, se você fosse
Total.
falar, você tem uma trajetória aí de generalista.
Será que talvez daqui 5 anos a gente entrevista de novo e você, putz, era o CLT, depois empreendedorismo e na verdade é o concurso público.
Não, eu não duvido. Alguém, eu não duvido. Eu sou meio libriana, cara. Libriana é muito doido. A gente é
Muito
super indecisa. Amanhã eu posso falar, putz, não, não é isso. Deixa eu tentar outra coisa.
bom. Bom, é isso aí. Tem sempre tempo de recomeçar na vida, de usar o que você aprendeu, mas aplicar em coisas novas, né? Acho que isso é
Sempre.
legal. Eu acho que é isso, né, pessoal? Assim, a gente falou bastante, ouviu a história da Bruna, no sentido da carreira, dessa mudança, desse novo mundo, como empreendedora. Eu acho que é bem, bem legal, assim, para quem trabalha num cooperativo e tem essa vontade de empreender, você saber e aprender como que tem desafios tão diferentes, saber se você quer, né, passar por esses desafios, com certeza. Apesar de você falar, puta, esse negócio que eu vou criar aqui é uma coisa que eu vou ter paixão, que eu vou adorar, e pô, restaurante sempre tive que ter, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, sempre vão ter partes desse desafio que você não sabe, né, e não conhece, mas quando você empreende, acaba que você precisa resolver, né? Não tem aquela área da empresa que resolve esse tipo de problema que você não gosta de resolver. Quando você empreende e tal, principalmente nesse tipo de negócio, acaba que depende muito de você. Então, ter esse espírito, né, quando você decide seguir para empreender, eu acho que é uma coisa bem importante. E aí eu queria perguntar também, Bruno, acho que a última coisa é onde que a pessoa que está nos ouvindo aí se identificou com você, gostou do papo, onde que eles podem te encontrar nas redes sociais e tudo mais?
Bom, no LinkedIn acho que está meu nome completo, mas se colocar Bruna Lapati, que é meu nome profissional, as pessoas me acham. E tem as redes sociais do Manapoc, É, o Manapô, que é uma rede, são 35 lojas, mas hoje eu sou proprietária da unidade da Vila Madalena, que, modéstia à parte, é a casa mais linda que tem. Não
Ah,
é só porque eu
legal.
estou a um quarteirão do Beco do Batman, que é um dos pontos turísticos mais incríveis de São Paulo, mas é realmente uma casa muito, muito charmosa. A casa em si, inclusive, eu escolhi porque, por ser uma casa muito charmosa. E o Instagram lá é manapô.vilamadalena.
Show de bola, todo mundo vai te visitar lá, Bru.
Legal.
Espero.
Um monte de ouvinte do 1% melhor indo lá comer um poke. Com certeza, quando
Delicioso.
tiver no Brasil aí, em São Paulo, em março, vou fazer uma visita para conhecer e experimentar um pouco desse mundo aí que você tá vivendo.
Você vai gostar.
Obrigado por
Boa.
tudo, viu, Bru, por compartilhar
Obrigada a
sua
vocês.
palavra aqui com a gente.
Muito
Obrigado,
obrigada
viu?
pelo convite. Eu fiquei realmente muito, muito feliz assim desse bate-papo em família aqui que a gente teve.
Boa, valeu pessoal, até o próximo episódio. Estamos pensando em alguns assuntos bem interessantes para trazer. E não esqueçam, né, de seguir a gente lá agora no nosso novo Instagram, arroba 1% melhor podcast. Está no YouTube também, onde a gente vai postar cortes, às vezes o episódio completo também. Então, esse ano aí de 2023 para 1% melhor, com várias novidades. E é isso, valeu.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu.
Obrigada, menino.